Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Porto voltou a ganhar ao Benfica no espaço de uma semana. O Futebol Clube do Porto bateu o Benfica por duas vezes, 3-0 para a Taça de Portugal, 3-1 para o campeonato. O Benfica, já sem Jorge Jesus, esteve melhor no segundo jogo, mas não foi suficiente. O Porto, mesmo sem Luís Dias, o Benfica também teve baixas importantes, mas o Porto voltou a ser melhor. Zé Manuel Ribeiro, hoje começamos por ti.
Sim, confirmou-se. Eu acho que era o teste de fogo, aquilo que nós vínhamos dizendo aqui sobre o facto do plantel do Porto ser o mais harmónico, digamos, que tinha as segundas linhas mais próximas das primeiras. E acho que este jogo foi a prova absoluta disso. Portanto, tem soluções muito boas que permitiram até equilibrar o talento do Luís Dias, porque juntos, e toda a gente chamou a atenção para isso, embora não fosse exatamente assim, mas juntos o PP e o Fábio Vieira acabaram por manter o mesmo Porto com o mesmo talento de formas diferentes, ainda que o PP tenha jogado com movimentações muito parecidas com as do Luís Dias e até com a mesma, com uma eficácia parecida, visto que ele acabou por marcar até dois golos, um deles anulado, mas golos, principalmente o primeiro, muito parecido com aquilo que o Luís Dias faz, que é partir da direita, da esquerda e aparecer na direita daquela maneira.
Ficaste surpreendido com a exibição do PP?
Eu sempre me pareceu um bom reforço. Acho que quando entrou notava-se alguma falta de confiança, não tem tido uma regularidade muito grande e isso acaba por se pagar, mas é nestes jogos que se vêem jogadores, é quando lhes é pedido alguma coisa de muito importante e depois se percebe se eles são capazes de responder ou não. E a verdade é que ele foi capaz, assim como o Fábio Cardoso, que também foi um jogador que durante muito tempo pouco jogou e que levantou dúvidas sobre a contratação, e a verdade é que quando foi preciso, quando de facto tiveram que dar uma resposta, deram. Ainda com o meu destaque lá para o Fábio Vieira, que eu acho que é um jogador diferente, singular, e que pode acrescentar muito a esta equipa do Porto, pode de facto tornar o Porto diferente, enquanto que o PP é uma boa alternativa àquele extremo típico que o Porto já tem, não à altura do Luís Dias, porque o Luís Dias neste momento tem patamares superlativos, mas o PP é um pouco à medida daquele extremo desto que joga pela esquerda, tem exatamente aquelas características de diagonal, de remate, de golo. O Fábio Vieira não, o Fábio Vieira pode ser um jogador único que altera muito a equipa do Futebol Clube do Porto.
Luís, razões que tu encontras para esta superioridade que o Futebol Clube do Porto demonstra perante o Benfica, demonstrou nos dois jogos, como dissemos, mais no primeiro que no segundo, mas mesmo no segundo jogo o Porto foi melhor.
Em primeiro lugar, boa tarde, um abraço a todos. A superioridade é clara, porque de um lado está uma equipa, do outro lado está um conjunto de 11 jogadores. Neste momento, penso que a questão é colocada dessa forma, porque o Benfica ainda não tem treinador. Portanto, no sentido de do Nelson Veríssimo não ter tido tempo sequer para preparar a equipa, não é? Portanto, e ter mudado o sistema tático totalmente, como lhe exigia um mundo benfiquista, e ele correspondeu a esses pedidos, mudou, sem ter condições neste momento para o mudar de uma forma consistente, porque não o treinou, nem tinha laterais para isso. A entrada lateral de André Almeida, lateral esquerdo, é algo que não faz sentido no Benfica atualmente, nem do ponto de vista até para o jogador faz bem. O jogador não está em condições, na minha leitura, de ser titular do Benfica neste momento, pela forma claramente, fisicamente, que não tem, para corresponder a uma exigência deste nível top de um jogo destes.
E acabou por comprometer a equipa.
Sim, eu não quero entrar a apontar dedos, não é? Estou a falar algo que já disse até na semana passada, portanto nem foi em função do jogo poder ter sido outro jogador a comprometer isso. Isso aí, o futebol é muito, muito volátil a esse nível. O que eu penso é que o Benfica neste momento não tem treinador ainda, portanto vamos dar esse tempo. Penso que o Benfica quer dar esse tempo ao Nelson Veríssimo e veremos o que ele consegue fazer agora pegando na equipa e reconstruindo uma equipa que tem um plantel desequilibrado desde o início. Nós, na semana passada, quando falamos naquilo que era, e eu tinha essa expectativa de perceber exatamente o que era Jesus neste jogo, o que poderia ser Jesus neste jogo, como é que ia reagir, como é que ia ser treinador. Não houve tempo para ele continuar, portanto, foi comido por dentro, não é? As entranhas do clube acabaram por o comer, ele também se pôs a jeito, como referimos, desde o primeiro dia em que voltou, como aposta do anterior presidente, e o Benfica, portanto, acabou por se entregar a um momento de falta de liderança do ponto de vista daquilo que é uma construção de uma equipa, de uma organização de uma equipa. Portanto, eu já referi várias vezes, não há nenhum balneário que tenha uma revolução de jogadores sem apoio externo, não é? Externo, dentro da estrutura interna de um clube. Portanto, não existe jogadores. Isto para um treinador como o Jorge Jesus, não é? Atenção, se for um treinador que está a começar agora, enfim, isso aí é fácil resolver o problema. Agora, contra um treinador como o Jorge Jesus, claramente, que rebelião não é dos jogadores, não é do Pizzi, não há um Che Guevara escondido no Pizzi.
Então o que é que pensas que aconteceu?
Acho que é uma questão interna desde o início, que não queriam os Jorge Jesus no Benfica e fizeram tudo para as coisas correrem mal. E correu mal a todos os níveis, e ele também não soube.
Mas que não queriam o Jorge Jesus a nível de dirigentes do Benfica?
Acho que sim, acho que ficou evidente que ele nunca teve esse apoio interno. Foi uma aposta do anterior presidente, o Rui Costa, não ouvi o Rui Costa falar sobre o assunto de uma forma clara e inequívoca. Enfim, teve ali apenas uma declaração de circunstância na altura em que o Jesus saiu, na altura, portanto, logo a seguir a tomada da decisão, não foi uma conversa de imprensa, foi uma declaração dos dois muito curta. Mas percebeu-se que os adeptos não o queriam, percebeu-se, e sobretudo depois quando começou a perder, isso aí é evidente, os resultados aí, que internamente não queriam, que os opinion makers que o Benfica coloca por todo o lado na comunicação social não o queriam, e portanto isso são vozes que vêm de dentro. Os clubes funcionam assim, o Benfica e os outros clubes também, enfim, nós sabemos que os opinion makers...
Não concordo muito com isso.
Está bem, pronto, mas deixa-me acabar e depois dirás a tua opinião. Acho que a comunicação social no geral... Os órgãos, as vozes de que vinham dentro do Benfica foram sempre, enfim, de condenação do Jesus. Ora, o que eu acho é que nesta altura, se chegas a este ponto, claro que a equipa não tem uma organização. E, portanto, a questão, eu gosto de falar de futebol, nem gosto de entrar muito para estas questões, e sempre quando critiquei o Jesus, e foi uma crítica, uma análise, não é? Em relação ao sistema tático e à forma de jogar, isso foi por aí. Mas também encaixa numa leitura que foi a pergunta que tu colocavas ao Zé, não é? Porque é que o PP deu certo? Porque o PP entrou numa equipa, não é? Não entrou num conjunto de jogadores. E entrando numa equipa, a qualidade que ele tem, que é muito parecida com a de Cebolinha, lá está. Porque os jogadores são muito parecidos na forma de jogar. Mas se lhe dá as coisas para fazer diferentes e capazes de mudar... O jogo da equipa, dentro daquilo que são as suas características, como o Luís Dias faz, como o PP repetiu até muitos movimentos como o Luís Dias faz, e portanto nesse sentido o jogador rende, porque entra numa dinâmica coletiva, lá está, isto é sempre uma questão de equipa, não é?
Sendo que este até nem foi o mau jogo do Everton de Cebolinha.
Vocês sabem
que eu sou um crítico das exibições que ele tem feito, mas eu até acho que este jogo que ele fez no Dragão nem foi assim tão mal.
Mas a questão, repara, mas ok, enfim, eu não gosto de fazer muita análise para comparação, porque senão de repente, enfim, se um é melhor que o outro, um jogo em relação ao outro, mas a equipa se calhar teve melhor um pouco, em alguns momentos, embora acho que o problema no meio campo manteve-se, porque ele não mudou o meio campo, mudou a defesa, mas não o problema está no meio campo, isto é, reflete-se uma coisa na outra, não é? E portanto, a minha leitura é essa. Eu acho que a diferença é tão grande neste momento em relação àquilo que é o Porto como estrutura certa, com um treinador forte, com uma equipa constituída de uma forma lógica, embora haja os problemas ali, também da adaptação no lateral esquerdo de uma forma mais clara quando falta o titular. Mas é uma equipa com soluções táticas, com a capacidade. Entra o Fábio Vieira, joga, sai o Fábio Vieira, a equipa joga na mesma, 4-3-3, 4-4-2. É uma equipa, portanto, neste momento. Do outro lado, vês um grupo em que o treinador foi devorado, em que a equipa não tem neste momento uma organização certa de jogo, nem sabe a que é que joga, portanto, e a diferença é muito grande nesta altura, a esse nível. Agora, num jogo, tu podes ganhar ou perder, e é um jogo que se calhar quando está 2-1 no arranque de segunda parte e a expulsão do André Almeida, o jogo estava ali a ficar equilibrado. E
esse momento é importante.
É um jogo, é claro que é importante, mas isso é um jogo, um momento, é um jogo de jogadores. Em termos daquilo que são equipas, eu acho que é uma diferença muito, muito grande nesta altura, mas preocupa, claro, o mérito do Porto, mas é um mérito normal de uma equipa grande e organizada, de mérito do Benfica, que é normal numa equipa grande que está desorganizada.
Zé, tu estavas ali a dizer até na altura que não concordavas com algo que o Luís estava a dizer.
Os clubes são todos assim, os clubes não são nada todos assim, desculpem lá. Pelo contrário.
Eu estava a falar em relação aos opinion makers públicos.
Mas os clubes não são todos assim, nem assim.
Não são?
Não, não há. Não há nenhum exemplo em Portugal que seja como o Benfica nesse aspecto, não.
A nível de que exato? Pode especificar?
De uma ligação próxima com os comentadores e de haver uma espécie de...
Ah, nesse sentido é que estava a discordar.
De voz única, não parece que isso aconteça nos outros clubes.
Estás a falar da cartilha?
Sim, não parece que isso aconteça, nem me parece, sobretudo que os clubes... Vamos a ver uma coisa... Toda a gente vê os aspectos negativos do Pinto Costa, por exemplo. O Pinto Costa tem muitas coisas positivas que deviam ter ensinado alguma coisa aos outros presidentes. E uma delas é a defesa que ele faz dos treinadores. E como ele não permite que o treinador escolha dele seja posto em causa de alguma maneira, quer pelo balneário, quer cá fora, quer essas coisas todas. Aliás, ainda ontem alguém... mencionava uma história de como José Aldo Ferreira estava para ir embora e a contestação a certa altura foi tão grande que o Pinto Costa resolveu renovar com ele e mantê-lo mais um ano.
Esse alguém foi o advogado do Jesus.
Exato, alguém fez isso.
Foi o advogado do Jesus.
Epá, e é verdade.
Mas sempre, eu não estava a falar disso.
E ele sempre fez isso. No Benfica isso não acontece.
Mas eu não estava a falar disso. Eu estava a falar daquilo que é a voz pública que o Benfica coloca cá fora, através dos seus órgãos.
Mas isso também não sabemos. Também não sabemos até que ponto é que não há aí uma autonomia dos comentadores e não há um pensamento próprio, não é? Eu acho que o benfiquista padrão tinha um ressentimento em relação aos Jesus. O benfiquista padrão não precisa de encomendas para dizer isso. Eu acho que o benfiquista padrão ficou com um ressentimento aos Jesus. Já falamos sobre isso.
Tá, até aí, pronto, ok.
Pronto. A questão é lá dentro. Não é? A questão é lá dentro. O que se passou lá dentro.
Mas também lá dentro também não parece que fosse pacífica a aceitação de Jorge Jesus.
Sim, exatamente. Mas aí eu acho que tem a ver com uma coisa básica que eu escrevi na altura, insisti, já disse aqui, que é: o Benfica tinha bons jogadores, e tinha grandes jogadores, e tinha jogadores de quem a equipa dependia, não é? Que de repente, quando tu vens anunciar uma equipa, uma super equipa e reforços estratosféricos, e não sequer, que nem sequer são assim tão estratosféricos como isso, comparando com os que lá estão, não é? É normal que isso tenha impacto, não é? É normal que sim, quer dizer, este Pizzi tinha marcado 30 golos e feito 19 assistências na época anterior, antes dos chegar. E de repente é a terceira figura, é uma terceira linha, é um jogador. Compreendo. Dito isto, uma das coisas que me desagradou muito esta semana foi que, com dois ou três sinais, fizeram-se julgamentos públicos incríveis sobre o que aconteceu lá dentro. Sobre pessoas lá dentro. Há lá pessoas que eu nem sequer gosto e não queria estar a defender, mas acabo por defender. Não é como três ou quatro frases que se sabe que de repente se pinta um jogador como um traidor, um bufo, não é? E se de repente se percebe, com dois ou três sinais, se percebe claramente o que se passou lá dentro. Não percebemos, não sabemos. Não sabemos o que se passou lá dentro. Não sabemos que tipo de relações são estas. Não sabemos onde acaba a responsabilidade de cada um, onde começa. Não sabemos nada disso.
Sim, tudo bem.
E temos que admitir.
Que disse. Sim.
Agora, essas relações de balneário são muito importantes, são fundamentais. É fundamental que um treinador tenha isso, e o Jesus costumava ter isso. Que um treinador tenha a equipa na mão. Que os jogadores estejam todos empenhados da mesma forma e que não se sintam injustiçados, não é? Sendo que é evidente que pode haver jogadores com um melhor caráter e outros com um pior caráter e essas coisas todas. As equipas têm que saber limpar isso, têm que saber exatamente que balneário têm.
Mas tu notaste uma diferença de atitude dos jogadores do Benfica de um jogo para o outro?
Não sei, notei.
Não? Não notaste?
Ah pá, sinceramente, não, nem é isso. É eu achar que por causa de um treinador uma equipa se vai aplicar menos ou mais. Percebes? Que não vai fazer tudo para ganhar. Isso até pode acontecer, mas acredito que isso é raríssimo. Acredito que isso pode acontecer em situações extremas, com equipas com um caráter muito, muito baixo.
Eu acho que o Benfica entrou com outra atitude neste jogo.
Sim, mas eu percebo.
Mas talvez por um novo treinador.
Mas é uma reação natural do novo treinador. Não acho que exista essa...
Pá, sinceramente, eu não acredito.
Esse extremo de perceber que sem o Jesus, a partir de agora, a equipa, os jogadores têm uma atitude completamente diferente porque já mandaram embora à causa de todos os males. Não acho que o problema seja esse. Foi por isso que eu disse, na intervenção anterior, que não acredito em rebeliões do balneário feitas só por jogadores. Tem tudo que haver ali algo que não conhecemos, como é natural, nem, porque é interno, naturalmente, que provoca uma situação destas de desgaste e, no fim, uma sentença implacável em relação ao treinador.
Sim, mas não deixa de ser curioso que um dos jogadores que os adeptos, neste momento, os adeptos do Benfica mais gostam, é um jogador que não é propriamente um prodígio de técnica. E é um dos jogadores que é mais aplaudido pela bancada, que é o Gilberto. E isto deve fazer pensar, porque é que o Gilberto, de repente, se torna um jogador que é apreciado pelos adeptos. E eu penso que tem a ver precisamente com essa atitude que alguns adeptos cobram aos jogadores, e bem, porque têm que ter essa atitude, e não veem jogadores que são mais predestinados que o Gilberto, mas veem no Gilberto e então, no Gilberto, no Otamendi, por exemplo, e acabam por aplaudir mais estes jogadores do que outros jogadores que, do ponto de vista técnico, são superiores.
Mas atenção, aqui duas coisas diferentes. Já há uns tempos que eu acho que é assim. Esta equipa, para além de todas as deficiências que a equipa possa ter em termos de desequilíbrio, de faltarem jogadores para esta posição ou aquela, há uma diferença de raça, de predisposição para o duelo na maioria destes jogadores. Não houve esse cuidado de ter ali um equilíbrio nessas coisas. Isso é muito importante.
Mas tu notas isso no Porto, por exemplo. Mas em jogadores Porto, como o Vitinha, como o Matheus Uribe.
No até, Porto isso é cultivado.
E até os jogadores tecnicamente evoluídos, como o Otávio, o Fábio Vieira, são jogadores que também mordem.
Já ganharam isso. Isso é cultivado. No Benfica, tu notas uma diferença incrível, a questão Otamendi, por exemplo, tu notas uma diferença incrível entre o Otamendi e os colegas nesse aspecto. Isso não é uma questão de atitude nem de caráter, isso é uma questão de estilo, não é? Que tu cultivas numa equipa, estás a cultivar neste momento no Porto e cultivas no Sporting.
Mas isso é determinante,
é? É fundamental, hoje em dia é fundamental, porque isso está ligado também à intensidade do jogo e à pressão com que se joga agora.
E repara na questão...
ter essa ferocidade para jogar.
E reparem na questão da formação, que foi durante muito tempo bandeira do Benfica, principalmente no consulado do Rui Vitória e do Bruno Lage, e o Porto apresenta-se em campo com 4 jogadores da formação. Em 11, 4 são da formação: o guarda-redes Diogo Costa, o lateral direito João Mário, o médio Vitinha e também o Fábio Vieira, um extremo da equipa do Porto, que joga também ali, pode jogar nas costas do avançado, mas portanto 4 jogadores da formação e ainda um da formação do Benfica, Fábio Cardoso, e o Benfica só apresenta um jogador da formação, que é o Gonçalo Ramos.
Sim, mas entretanto, mas isso varia muito de ano para ano. Há 2 anos o Benfica foi campeão exatamente porque pegou em
jogadores
da formação.
Mas esses jogadores todos já estavam no Porto nesse tempo, foram construídos, foram alimentados, foram amadurecidos para entrar dentro daquilo que é a ideia de jogo e de atitude competitiva que o Porto quer. E por isso rendem hoje tanto. Tem a ver com uma noção de equipa, por isso tocava nesse ponto, que há no Porto e não há no Benfica neste momento. Acho que é uma diferença tão grande a esse nível. Porque aquilo, e repara, basta pegar nessa tua observação que fizeste, que é verdade, para perceber até que ponto as coisas chegaram. Se o Gilberto é o jogador mais aplaudido e adorado pelos adeptos, então imagina como é que... a que ponto as coisas chegaram para o adepto de estar tão irracional, não é? Embora eu perceba onde quer chegar.
Quando se monta um plantel hoje em dia, a competitividade é fundamental. Tu tens a certeza, tens ali jogadores competitivos e que vão manter a equipa
e para os sítios certos, e saber colocar para os sítios certos, para os sítios que é preciso.
Essa é outra questão.
Que permita depois a equipa
voltar a ser batada. Eu acho que vai ser um problema agora, porque tu voltas para o 4-4-2, se calhar aqueles laterais agora são mais questionáveis até do que eram antes, não é?
Sim, é verdade. E até a construção do meio-campo, sim, os laterais ainda mais ainda, claro.
A construção do meio-campo, por exemplo, tens uma equipa de pontas de lança, quer jogar com três médios, o que é que vais fazer daqueles todos aqueles pontas de lança centrais?
Vais descair um para a ala, que não é o território habitual dele, vais pedir coisas que ele não está habituado a fazer, claro que isso é, tudo isso tem a ver com uma construção, embora, repara, tudo isto pode ser pensado até da adaptação depois do jogador a determinado tipo de circunstância, por isso que o Porto joga em 4-4-2, como também o Sérgio de repente muda para 4-3-3, ou então tem um 4-3-3 meio assimétrico, não é? Ou 4-4-2, porque mete ali um Otávio a vir para dentro e junta-se com um terceiro médio, depois o avançado abre mais um pouco, como o Taremi estava a fazer nas costas do Evanilson, agora sai de repente, não há o Evanilson, nem há o Luís Dias, e o PP faz aqueles movimentos que a equipa lhe pede para fazer, enquanto tu vês no Benfica o caso do Sobolinho, porque são jogadores tão parecidos, ainda por cima vêm do mesmo sítio, está sempre a repetir sempre a mesma jogada, dentro de um mesmo sistema que vê-se que não resulta, não é? Portanto, e depois, claro, a equipa não vai atrás dele, nem ele vai ter com a equipa. Agora, a questão que se coloca, na minha leitura, é que Aquilo que tudo o que se passa no Porto nesta altura é resultado de um processo de construção que já vem desde há 4 anos com Sérgio Conceição, que passou por avanços e recuos, também foi contestado, também esteve em dúvidas. Enfim, o Zé pegava no exemplo que tinha dado, curiosamente foi dado pelo próprio advogado Jorge Jesus, em relação àquilo que não aconteceu.
Ele sabe isso porque o treinador que estava contratado, ele não diz isso no texto, mas o treinador que estava contratado era Jesus. O treinador que vinha a seguir para o Porto era Jesus.
Sim.
Portanto, o Porto deixou de contratar o Josualdo Ferreira. Deixou de contratar o Jesus para manter o Josualdo Ferreira mais um ano.
Em 2008.
E acabou por permitir que o Jesus fosse para o Benfica.
Sim, exatamente. E dizer isto porque o Zé recorreu a esse exemplo em função daquilo que foi dito pelo advogado do Jorge Jesus, mas não é preciso ir tão longe para perceber como é que o primeiro Sérgio Conceição já passou ao longo destes 4 anos por momentos de tensão, de derrota, em que a equipa não estava a render, de dúvidas, também de problemas, se calhar também dentro do balneário com alguns jogadores, alguns até saíram e regressaram depois para serem fundamentais, e que até chegou a colocar lugar à disposição, chegou a ter declarações intempestivas em fim de jogos que perdeu, e o presidente saiu-se para o lado dele, no fim desse mesmo jogo, em que, aliás,
isso é fundamental.
A final da Taça da Liga em Braga. Não foi? Ele teve aquela declaração.
Daquele jogo em Braga, criticou, que ele disse que estava tudo mal por dentro.
Exato, por dentro. É aí que está. Que a crítica que ele fez não foi a questões externas, foi a questões internas, não é? E o que aconteceu nesse dia? Demorou quase uma hora, tudo a sair, mas quando saiu o presidente, a estrutura, o engenheiro, o Luís Gonçalves e o treinador, tudo junto. Não é? Pronto. Isto é fundamental, repara, independentemente daquilo como foi resolvido o problema, como é que falaram, isso é entre eles, mas foi feito, foi resolvido e continuaram. E no Benfica isso não aconteceu, repara, e eu não vou agora aqui retirar competência ao Jorge Jesus, que o Jorge Jesus poderia ter mudado, que o Jorge Jesus não é o mesmo de há 15 anos, ou de há 10, ou de há 2, quer dizer, tudo isso é verdade, tudo isso pode ser relevante. Agora, não vou pôr em causa a competência dele, embora aqueles traços de personalidade às vezes o condenem e até viram-se contra ele. Agora, eu acho que é um problema mais estrutural do que apenas de um treinador dentro de um clube que não está a pôr a equipa a jogar. E para levar os jogadores àquele ponto, eu acho que não é os jogadores que chegam àquele ponto, é todo aquele mundo benfiquista que o levou àquele ponto. Eu admito, o que o Zé está a dizer, que enfim, que todo aquele ruído de fundo que é criado em nível de escrita e de intervenções públicas por parte de adeptos ou notáveis, ou como quiserem chamar, ou ex-dirigentes, ou do que o Benfica faz, possa ter já um padrão inicial de anticorpos contra o Jorge Jesus. Mas que claro que houve ali um momento em que eles ficaram um pouco mais calados quando as coisas estavam a correr mais ou menos e que depois voltaram a saltar quando o Benfica voltou a perder. Isso parece-me ser um padrão de comportamento demasiado homogéneo para ser apenas genuíno, digamos.
Ou seja, houve ali um momento de paz podre.
Sim, é parte dos cemitérios, quer dizer, é o momento em que tu estás ali a perceber, tentar ver para onde é que as coisas vão, porque em geral estes grupos seguem o quê? Seguem o poder, seguem onde está o poder, por isso seguiram o Vieira como agora seguem o Rui Costa, e, portanto, não, e se amanhã vier outro, seguem outro, estás a perceber? Portanto, não há aqui um pensamento que eu acho que veja autónomo, sinceramente, com todo respeito, não vejo, sinceramente, mas seguem o poder, só que o poder nestes momentos é um poder que quer derrubar alguém. Esgota-se nisso, na minha opinião. Por mais que digam aquelas políticas, depois aquele lado mais abstrato da formação, de reformular a política desportiva, não sei o quê, e depois vêm sempre buscar o exemplo do que foi o Porto, mas e depois aparecem a criticar um presidente cumprimentar outro presidente. Quando o Rui Costa cumprimenta o Pinto da Costa, ou o Pinto da Costa cumprimenta... Por amor de Deus, isto não é a coisa mais natural do mundo. Isto acontece no Real Madrid e Barcelona, que é a coisa mais... Que é a rivalidade mais incrível que existe. Os presidentes sentam-se lado a lado, a ver, e depois, quem sabe, são capazes de matar um ou outro nos jornais. Mas, quer dizer, quando se critica isto, vindo de dentro do Benfica... Mas isso pode acontecer ao contrário também noutros clubes. Agora estamos a falar do momento atual, não é?
Tens razão, indica que...
Aquele abraço foi um abraço interpretado por muita gente do Benfica e por muitos comentadores afetos ao Benfica como algo que fragiliza o Rui Costa. Que leitura é que vocês têm sobre isso?
Epá, eu sinceramente tinha esperança de que a chegada do Rui Costa acalmasse um pouco este clima entre os grandes.
Mas o Rui Costa retribuiu o abraço ao Pinto Costa.
Sim, aceitou o abraço. E o que é que podia fazer?
Sinceramente. O que ele podia fazer...
empurrar o homem e fazer o quê?
O que o Rui Costa podia fazer e esperava é que a equipa em campo ganhasse o jogo.
Mas a minha questão... Pronto,
e isso é que era muito mais importante que um abraço. Estás
eu sei que vocês gostam, principalmente o Luís, e tu também, mas e todos nós, gostamos mais de falar do jogo propriamente dito do que destas questões.
Sim, mas está bem.
Laterais.
Não há mal nenhum falar nisto.
Vocês pensam que, na vossa leitura... Não foi inocente, ou seja, o presidente
claro
do Porto, Pinto Costa, foi ali com o objetivo
claro,
de fragilizar o Rui Costa com aquele abraço?
Não sei, acham se, foi, isso? Não sei se foi fragilizar, não sei se não, foi fragilizar.
Mas foi expô-lo a isso, não é?
Agora foi forçar qualquer coisa, isso foi.
Foi expor, é? Evidente. Acho que o presidente do Porto, com estes anos todos, faz alguma coisa
agora,
por acaso.
Agora,
por amor de Deus,
agora
não é?
o Rui Costa tem duas opções, não é? Ou regressa àquele clima de guerra e de...
Pois, mas ele está a ser empurrado por aí.
Exatamente.
E troca de... Esperemos é que não o faça. Nem para o Benfica é bom isso.
Que não deu nada, não deu nada ao Benfica.
Claro.
Nada ao Benfica. Não deu absolutamente nada ao Benfica.
Quem é construir uma equipa para ganhar? Foi por isso que a reação dele quando o André Almeida foi expulso é que mais importante que o abraço.
Sim,
o Benfica
aquela
ganhou...
reação dele pôr a mão na cabeça.
Exato, como pensou. Agora que, o Benfica estava em cima, que teve quase a fazer um empate, foi expulso o André Almeida. Pronto, aí é o que ele pensa. Aí agora que estávamos em cima.
É, que é, logo, é, logo,
é,
a seguir, é logo a seguir ao gol.
É o que ele pensa, mas isso é que é mais importante do que tudo, não é?
Sim.
Essa reação, não é? Quer dizer, porque o que é importante para o Benfica e para o Rui Costa é construir uma equipa forte. Agora, essa importância do abraço. Claro que o presidente do Porto, quando faz isso, não faz isso de forma inocente, nunca faz. Então, o presidente do Porto, estamos a falar de alguém que tem mais de 50 ou 100 anos de futebol, não é? Quer dizer, portanto, é evidente que faz isso. E sabe perfeitamente que vai provocar esta reação. E é, mas isso é óbvio.
Sim, mas são coisas diferentes.
Agora, o Rui Costa, claro que tinha que retribuir. E a forma de responder era que a equipa ganhasse em campo. Pronto,
agora,
não deu.
Agora... O Benfica ganhou e começou a ganhar quando começou a tomar boas decisões.
Pronto.
Não é? Essa é o Benfica tem que olhar para o passado.
Como o Sporting, por exemplo.
Para o passado.
Decisões técnicas.
E perceber, começou a ganhar quando começou a tomar boas decisões. Por exemplo, nós olhamos para os últimos 40 anos e toda a gente fala dos últimos 40 anos.
As boas decisões.
Os últimos 40 anos foram anos em que o Sousa Sintra despediu o Bobby Robson, um treinador fantástico, quando estava no primeiro lugar. O pressionado, sabe-se lá por quem, porque até foi no avião, se não me engano, depois da
derrota do Sousa no Salzburgo.
O Gaspar Ramos, que fala sempre de cima da burra, como se fosse uma coisa fantástica, achou que contratar o Jardel era má ideia. Portanto, nós estamos a falar também de muito mais decisões.
O Mourinho teve no Benfica.
Sim, o Mourinho dispensado do Benfica.
O Deco.
O Sporting.
O Deco esteve no Benfica. O Manis.
O Sporting revoltou-se.
Está aqui,
não é?
Há aqui
uma rebelião.
Há aqui muito mérito do Porto, aproveitando.
E ao contrário.
Aproveitando aquilo que tem sido a desorganização dos outros.
E ao contrário. E ao contrário.
E a incompetência dos outros.
E ao contrário também.
O Jardel também, quando foi para o Sporting, depois de vindo para o Porto, foi para o Sporting e o Sporting foi campeão dos outros.
Exatamente. Portanto, também as más decisões.
Quando
pagam as más decisões. Essa história do Jesus, de ter deixado, de ter permitido que Jesus fosse para o Benfica, não é? Foi uma decisão que penalizou o Porto.
Foi, nessa altura.
Por exemplo, um jogador que eu achei fundamental durante algumas épocas no Campeonato Português, que foi o Lima, que o Porto teve a hipótese de buscar e acabou por não decidir. Portanto,
isso é para um lado e para o outro.
O futebol decide-se nestas coisas.
Claro.
E o Benfica tem que perceber, tem que olhar para este passado e perceber porque é que ganhou. Tem que saber porque é que ganhou.
E porquê é que perdeu?
E não ganhou por causa desta guerra estúpida, não ganhou por causa disso.
Nenhum nem outro.
Não é?
Nenhum nem outro. Ganharam não. Por causa disso.
Percebes? Epá, é isso que tem que perceber. Vai continuar a envolver-se nisto. Vamos ter aqui a mesma repetição.
E o Sporting, repara, que está a falar de questão do Sporting. Ainda por acaso, ainda ontem o Ruben Amorim contava, recebeu o prémio dos três jornais, não foi? Do Homem do Ano, o Treinador do Ano.
A figura do ano.
E ele ontem... Quando foi do jogo, ele chamou a equipa técnica, não foi? Para receber.
Chamou toda a gente.
Toda a gente. Ontem disse, agora quero chamar aqui os maluquinhos dos 10 milhões, para virem ter... Porque era o presidente e o governo.
Ah, que deram 10 milhões de...
Na altura, toda a gente quase que matou o presidente
Mas agora
todos dizem que aquilo foi a melhor de gestão, porque com aquilo construiu um treinador que construiu uma equipa de acordo com os padrões dele, com contratações certinhas, e ganhou o campeonato.
E ele diz ali uma coisa, penso que depois do último jogo, na conferência de imprensa, ele diz uma coisa que passou um bocadinho despercebida, mas eu acho que é muito importante. Ele diz, em ano e meio, nós trocámos de posição com o Benfica. O Benfica passou a ser o Sporting e o Sporting passou a ser o Benfica. E isto é verdade.
Sim, mas estás a falar de uma coisa de 2 anos, não é?
2 anos é desde que ele chegou, 1 ano e meio.
Mas foram muito boas decisões.
Sim,
mas vamos dissecar.
É conjuntural.
Eu não tomaria esta decisão do Rubem Mourinho, não é? Eu, se fosse eu, opa, 10 milhões e buscar um treinador. Eu não tomaria esta decisão.
Sim, sim.
Foi uma excelente decisão, foi uma decisão inesperada, fora da caixa.
Correu bem.
E que resultou.
Aliás, é o que o Presidente dizia.
Mas vocês não acham
que... isto correu bem.
Esta frase do Rubén Amorim, que ele diz sempre com muita tranquilidade, e muita tranquilidade, era mais o Paulo Bento, mas diz sempre com muita calma, não é uma facada enorme no Benfica, quando ele diz, em ano e meio nós conseguimos trocar de posição.
Porque não acho que em ano e meio não consegues trocar de posição, dessa forma como ele diz, estrutural. É conjuntural.
Sim, é conjuntural, também acho.
É diferente.
Mas já não é pouco.
Não é pouco, mas estás a falar de uma época e meia, não estás a falar daquilo que pode ser 30 anos de futebol.
Mas é verdade que estas coisas, às vezes, no Sporting
pode ser uma semente.
No Sporting não, mas no Benfica e no Porto, estas coisas marcam ciclos.
Pronto, mas eu acho que aí é que
no Sporting
onde
até
o João
que não
quer chegar e onde o Rubén Amorim quis tocar. É que isto pode marcar esse ciclo.
Pois
exatamente,
pode. Pois
essa é que é a questão.
Até porque isto envolve dinheiro, porque envolve... Pode ser conjuntural, mas envolve ficar nos 2 primeiros lugares do campeonato e ter acesso direto à Liga dos Campeões outra vez, como já teve a época passada. O Benfica lá conseguiu no play-off.
Que é o próximo patamar de Sporting. O que o Sporting nunca conseguiu e tem que conseguir é esse segundo apuramento direto.
É de ser regularmente.
Está muito bem posicionado para conseguir outra vez.
Sim, é evidente.
Até para ser campeão outra vez, que o Sporting... Sim. Nós já nem nos lembramos do Sporting ser bicampeão nacional.
Não,
uma coisa que já ninguém se lembra, não é?
Não, eu não era nascido.
Não éramos, não. Não mesmo não eu também não era.
Tu não era nascido.
Anos 40, acho que foi nessa altura, não é?
Podemos ir ver, mas eu agora não tenho aqui.
Sim, mas duas vezes seguidas.
Eu acho que é nos anos 50. Assim.
Anos 50, sim. Mas tu vais ver isso, não é?
Eu depois vejo isso.
Sim, mas os nossos ouvintes do Sporting percebem que o que é importante ser, mais do que ser 2 vezes que é seguido, também daquela vez quando foi, estava a falar do Jardel, não foi 2 vezes seguidas, então se foi visto pelo meio, mas havia um Sporting naquela altura, embora construído de forma diferente, porque tinha ali uma injeção de capital, de dinheiro enorme, que o levou a atingir esse patamar. Agora, não acho que estejamos nesse ponto de ver os anos que o Sporting passou sem conseguir lutar pelo título, que esteja agora o Benfica a entrar nesse campo. Não vejo isso acontecer.
Mas se não tiver cuidado, pode entrar. Se não tiver cuidado...
Sim, mas não parece. Aliás, o Benfica já passou aqui, já passou ali 11 anos sem conquistar um título, e em 15, não foi? Em 15 épocas.
De 94...
Desde 94 até 2005, e depois voltou a conquistar em 2010, não é? Com o Jorge Jesus. Portanto, claro que isso é demais para um clube como o Benfica, mas não acho que seja comparável com ainda num início de ciclo que inverta essa situação em relação ao que o Sporting passou comparando com o Benfica.
Olha, o Sporting aqui posso estar a falhar alguma coisa, mas penso que não. Já não é bicampeão nacional, e aliás nesses anos foi tetra campeão nacional desde...
47?
53,
54. Sim,
53, 54.
O Sporting ali mete 4 campeonatos seguidos. 50, 51,
é o tetra,
51, 52, 52, 53 e 53, 54.
É o tetra aí, sim.
E depois nunca mais conseguiu ser campeão 2 anos seguidos.
Sim, depois a década de 60, 70 é do Benfica, não é? Basicamente. E depois 80, 90 do Porto.
Sim, e Porto, depois do Porto começa a dominar.
Depois volta a equilibrar um pouco no...
É, anos 50, anos 40, 50, aquele período áureo
do Sporting, é verdade.
Sim.
Mas eu acho que o Benfica tem que ter cuidado.
E é o Sporting que está em todas.
Acho tem que,
está na Taça da Liga, também na Final Four, está na Liga dos Campeões nos oitavos de final, está na Taça de Portugal.
Mais isso ainda, sim.
Portanto, está em tudo.
É. Amigo, é bom trabalho, não se pode... Não há nada disso.
Agora, lá está, também isso, a questão da taça, de repente muitas têm um clássico, não é? Não é? Portanto,
sim, pode haver aí uma meia final, 2 jogos.
E claramente o Benfica, neste momento, é a terceira melhor equipa. Isto o Benfica, em 3 clássicos, sendo que um dos clássicos é um derby, está 9-2, ficou 9-2. Em 3 clássicos, 1 contra o Sporting, 2 contra o Porto, o resultado está 9-2. O Benfica marcou 2 gols, sofreu 9. Eu acho que isto deve fazer pensar as pessoas.
E tem sofrido muito.
Está a fazer pensar. Não?
Com equipas, se repararmos, com equipas a partir de um determinado nível, este resultado tem-se repetido.
Agora, uma questão que eu acho que é importante, porque não tenho visto ser debatido. Nelson Veríssimo vai ser treinador do Benfica ou não até ao final da época?
O Benfica diz que sim.
Isso em comunicado foi oficializado.
Pois, mas ok, sim, eu só sei que foi em comunicado. Mas É isto que o Benfica quer? É isto que o Benfica estava a pensar, despedir o Jesus e meter o treinador da equipa B? À 13ª, à 14ª jornada? Enfim...
Não, mais... Tipo, 16ª.
15ª, pronto. 15ª jornada. Sabe quando aconteceu.
Há aqui um problema.
É este o caminho? Se não fosse até o nosso Navarino não possa revelar a este nível um treinador top, não é?
Mas... O Bruno Lage apareceu assim.
É verdade.
E desapareceu. Apareceu e desapareceu. Da mesma maneira. O problema é que estes jogadores, estes treinadores entram sem estatuto e o estatuto que ganham é demasiado frágil. Foi o que aconteceu com o Bruno Lage.
A minha dúvida neste momento é relativamente ao Nelson Veríssimo, se o Benfica quer mesmo o Nelson Veríssimo ou se é uma situação transitória até chegar um novo treinador.
Foi isso que eu disse.
É onde o Luís quer chegar. Porque, por exemplo, imagina que o Nelson Veríssimo agora no mercado de janeiro tem algumas opiniões sobre os jogadores que ele gostaria. Ele é ouvido com o estatuto que um treinador tem que ser ouvido para equacionar a contratação desses jogadores.
Basta um empate em casa para colocar a questão toda. Independentemente de ele querer um jogador A, B ou C e a estrutura já ter com o scouting e com os empresários, os parceiros preferenciais já terem referenciado este jogador ou aquele. O empate em casa. O próximo jogo do Benfica.
Passos de Ferreira.
Mas empatar com o Passos de Ferreira em casa, vais colocar tudo em casa novamente em relação ao treinador. Isto está mal, atenção. Se isso for, se a aposta é o Nelson Veríssimo, não é por empatar em casa com o Passos Ferreira que isso deve ser colocado em casa.
Mas na tua opinião, a aposta não é o Nelson Veríssimo. Na tua opinião, é uma situação transitória. É isso? Achas? Pensas isso?
O que eu acho é que não há certeza absoluta de apostar no Nelson Veríssimo sem margem para dúvidas. É este o nosso homem. Uhum. Na minha leitura...
A minha dúvida é, imagina...
Quando vais buscar alguém sem um estatuto por trás que o proteja, nunca há. Aí tens razão. Agora, eu acho que aqui o que falha é a questão da Liga dos Campeões.
Esperando que lhe corra bem, porque acho que é uma pessoa com um treinador com muito valor.
Vocês têm boas indicações ou não?
Muito boas indicações.
Eles têm muitíssimo bem este ano na equipa B.
Vai à frente do campeonato.
Tem estado bem sempre, é uma pessoa coerente, as equipas deles jogam bem.
Houve ali algumas coisas no clássico, também ao primeiro jogo.
Há uma decisão.
Quando ele tira o Rafa, por exemplo, não entendo muito
há
bem.
Há duas decisões. Tirar o Rafa. Sim, tens razão. Essa não me lembrava, mas é importante. Há uma decisão que eu acho fundamental, que é manter... Toda a gente fala da expulsão, mas eu acho que o André Almeida devia ter saído antes da expulsão. Aliás, devia ter saído na primeira parte, assim que se
percebeu. Se calhar não devia ter entrado.
O Benfica tem lateral esquerdo, era o Gil Dias. Lembras-te do que disse o Gil Dias antes de começar?
Perfeitamente.
Antes de começar a época.
Portanto, não...
E eu gosto muito do miúdo, campeão pelo Braga no Júnior.
Estava a ser um obstáculo, um problema para o Benfica. Ou não é à toa que, na minha opinião, o Otávio acaba por ser até o jogador mais influente do jogo inteiro.
Sim.
E provavelmente muito por causa da facilidade com que lidou com o André Almeida. E, portanto, ele devia ter sido substituído antes. Não percebi isso. E muito mais ainda depois de haver ali um primeiro alerta com aquele amarelo, com aquele segundo amarelo que acabou por não ser mostrado na primeira parte.
Mas mesmo assim vocês têm boas indicações do que é o Nelson Veríssimo como treinador?
Sim, temos todo o país.
Mas não é a mesma coisa, mas atenção.
Mas atenção,
aquela cadeira escalda, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa e esta horda de que o Luís fala. A dimensão mediática do Benfica, sobretudo, são um problema bem grande para quem estiver ali sentado.
É isso,
a tomar
é onde eu quero chegar. Ou...
Toda a gente vai querer treinar o Benfica, por, e ainda por cima sem o tal estatuto, não é? Quer dizer, as decisões dele podem ser facilmente secundarizadas e criticadas com ligeireza.
E será que
pode ser posto em causa de
aquilo que eu estava a dizer, que eu vos estava a dizer, que é, vou especular, imagina que o Nelson Veríssimo dizia que gostava de ter agora no mercado de janeiro que o Benfica tentasse contratar o Idemar Zamorita, por exemplo. Um médio, o Benfica precisa de jogadores com essas características e ele indicava o nome do Idemar Zamorita de Santa Clara como jogador para contratar.
E outro tipo de laterais, por exemplo.
E outro tipo de laterais. Ele é ouvido como um treinador
devia ser.
Como era o Jorge Jesus,
devia
por exemplo, se pedisse este jogador,
a partir do momento que é o treinador,
tem que ser
lá está a tal lição de Pinto Costa. O Pinto Costa escolheu um treinador,
tem que ser
o treinador acabou.
Tem que ser ouvido, mas de outra forma não é treinador. De outra forma é outra coisa que está ali. Enfim, quer dizer, não é treinador, eu sei que o futebol moderno mudou muito e hoje, enfim, aparecem diretores esportivos que são homens de negócios, não são pessoas que estão a trabalhar para os clubes, estão a trabalhar para os clubes indiretamente. É o que está a acontecer no futebol em geral, não é só o futebol português, em geral. Os esportivos são homens de negócios dentro do mercado do futebol, porque é indispensável essa conversa direta com o treinador. Para o treinador, eu quero como é que você quer jogar? Eu quero jogar desta maneira. Para isto, quero jogar desta maneira. Ok, e pronto, e vais procurar jogador deste
tipo.
Sim,
não é só isso, mas o próprio clube.
Eu acho isto tão básico.
Mas o próprio clube.
Mas quando subvertes isto...
Mas o próprio clube tem sempre que ter ideias próprias,
claro,
e ser capaz de olhar para uma proposta de treinador e dizer isto convém-nos, isto não nos convém.
Exatamente, esse encontro.
Não pode ser nem uma coisa nem outra. Não é?
Sim, mas a questão que eu estava a colocar é...
Tens razão.
Ele vai ser ouvido com o estatuto como treinador do Benfica, deve ser ouvido?
Deve ser.
Tem que ser.
Se não for, está mal tudo.
Se não for, Rui Costa terá que aprender essa lição.
Tu dizes porquê? Porque ele não tem estatuto para se impor dessa maneira.
Porque eu também tenho as mesmas dúvidas que tu tens. Quando estava a ouvir falar, pensei que estava a falar com as dúvidas se o Benfica realmente pensa nele como uma solução para bastante tempo ou se pensa nele só de uma forma transitória até chegar rapidamente, quando eu digo rapidamente, até pode ser no início da próxima
mas
época.
Tem que olhar para o Nelson Veríssimo da mesma forma que olhava para o Jorge Jesus, como olhou para o Bruno Lage, como olhou para o Rui Vitória. Isto é, no sentido de, é o nosso treinador, é o treinador que vai jogar de uma determinada forma e vamos dar as melhores armas possíveis e disponíveis e que pode ter alcance para ele jogar como quer e ganhar ou perder depois. Isso aí é futebol. Se não for assim, não faz sentido. Portanto, a minha dúvida é perceber se o Nelson Veríssimo está no Benfica neste momento, nesse contexto tão forte de aposta por parte da direção. Não é só isso, mas eu acho que é uma dúvida que resulta também, sim, de um treinador que vem da equipa B, por mais que se fale bem das equipa B e da formação, não é por aí que se ganham campeonatos, não é por aí que se faz as grandes equipas, é pela maturidade estrutural que é feito um treinador e uma equipa, e por essa altura esta dúvida é legítima.
Deixem-me colocar-vos uma questão, estamos mesmo no final do programa. Depois podemos voltar a esse tema, se vocês entenderem, da questão do Nelson Veríssimo, quando falarmos para o podcast do Visão do Jogo.
Mas já, não há muito mais
a dizer. Sim, não há muito mais a dizer para além disto. Vocês colocam o Benfica já fora da luta pelo título?
Não.
Ou não?
Não coloco.
Coloco porque são 7 pontos para duas equipas. Se fossem 7 pontos para uma, não colocaria.
Há confrontos diretos.
7 pontos para duas boas equipas. Não é? Que ainda por cima são duas boas equipas. São duas equipas que neste momento... E durante muito tempo não tem apresentado sinais de fraqueza.
E aí tens razão. Se for olhar para aí, tem que haver uma mudança, claro que tem que haver. Mas há confrontos diretos.
Há dois. O Benfica tem um jogo na Luz com o Porto e um jogo em Alvalade.
Há confrontos diretos.
Sim, mas mesmo nisso já está em... Mesmo aí já é grande a possibilidade de ter perdido um ponto, porque ainda por cima são dois resultados muito sólidos.
Não tem a margem de erro. Porque é por isso que eu te falava que basta um empate.
3-1, 3-1.
Ó João, é por isso que eu te digo que basta um empate para colocar tudo em causa, até o treinador. Porque não há margem de erro. Isso tem muito a ver também com essa distância de ponto.
É isso. Um empate, um simples empate, pode pôr tudo em causa.
Independentemente do Nelson
Veríssimo. Era aquilo que tu dizias. Mesmo que isso acontecesse, vamos supor que o Benfica empatava em casa com o Passos de Ferreira, se há forte convicção,
continua,
que é o Nelson Veríssimo, se tem a convicção que o caminho é este, não deve ser um resultado, ou não deveria ser um resultado. Sim, também concordo
com isso. Mas isso depende da direção. Mas aí o Rui Costa, vamos ver uma coisa. O Rui Costa, como o Frederico Varandas no Sporting, tem direito a um estágio, digamos, a um período de aprendizagem. Até porque não basta ser dirigente para se perceber o que é tomar a última decisão. O que é, de facto, ter que decidir. Não é a mesma coisa. Portanto, ele tem direito a algum tempo para errar, digamos. Agora, ele já errou no que diz respeito ao treinador, não é? Já errou. Portanto, essa lição ele tem que já ter aprendido.
Ele só o treinador está a falar o quê? Ter mantido o Jorge Jesus?
Não, no Jorge Jesus é muito simples. Aceitaste Jorge Jesus, és um novo presidente, aceitaste Jorge Jesus.
Tens que o manter.
A partir de... Não é que tens que o manter, então, mas tens que o defender.
Ah, ok. Sim, sim,
até, o dia em que, até o dia em que dizes que não.
Sim, mas defender de uma forma clara e não deixar,
exatamente,
e não deixar alguma ambiguidade.
Sempre.
Né? Sim, meus caros. Deixem-me pegar aqui ainda uma coisa relativamente ao jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. O adepto comum do Futebol Clube do Porto e do futebol em geral não notou a ausência do Luís Dias, o que é notável. Estamos a falar de um jogador que é, neste momento, o melhor jogador a atuar em Portugal.
O Luís Dias já foi o PP, não é?
Não tanto, se calhar.
O Luís Dias já foi. Não, já teve os seus momentos.
Mas nunca teve assim, então...
Chegou melhor, é verdade. Pronto, a chegada do Luís Dias é melhor, é mais rápida do que a do PP.
E também não notou antes, coloco até a questão anterior, não notou desde o início da época a ausência do Corona.
Sim. Graças ao Luís Dias, que foi o PP do Corona.
Pronto. Okay. Não é?
E o Luís Dias pode sair, Zé? Agora em janeiro.
Epá,
o Pinto da Costa abriu a porta a isso quando diz ali que não é inegociável?
Sim. Mas é aquilo que eu já disse aqui várias vezes. O Porto não tem problema de dinheiro, tem problema de liquidez imediata para pagar coisas, vida corrente,
salário. Tesouraria.
Portanto, tem que fazer dinheiro. Com algum destes jogadores tem que fazer. Eu acredito que, sobretudo conhecendo o feitio do Sérgio Conceição, eu acredito que não será fácil vender o Luís Dias nesta altura e fazer com que o treinador o aceite. E também acredito que há ali jogadores que podem ter marcado, jogadores alternativos podem ter marcado agora que o Porto tem que vender fatalmente um jogador, tem. Isso não há dúvida nenhuma.
Seria comprometer as ambições para esta época, Luís, na tua opinião, vender agora o Luís Dias? Ou o Porto mostrou neste jogo com o Benfica que tem soluções caso venda Luís Dias?
Tem soluções, por isso te falei a questão da equipa e a nível do campeonato nacional, com a diferença que há tão grande entre os três da frente, ou os dois da frente nesta altura até, e o resto do campeonato, tem soluções. Mas não para ter um nível de resolução de jogos mais complicados, ou que se podem tornar mais complicados, quando tem o Luís Dias. Portanto, eu acho que não compromete a época, mas eu acho que compromete a época no sentido de outra coisa que eu acho que o Porto não sei se vai apostar ou não, ou se vai investir ou não.
Liga Europa?
Que é a Liga Europa. Eu acho que o Porto tem muitas hipóteses de poder ganhar a Liga Europa.
Sim.
E, portanto, aí sim precisa de ter um plantel com o Luís Dias. Portanto, depende dessa política que o Porto quer seguir. Agora, se as coisas são, se o Zé está a dizer, é porque são, não é, em função do conhecimento que ele tem, de o Porto ter necessidade de vender, é evidente que tem os seus agentes no mercado para procurar fazer negócio com outros jogadores. Há um jogador que nesta altura perdeu um impacto que tinha, que teve quase assim no início da época, que é o Sérgio Oliveira, não é? E que acredito que seja por aí que o Porto esteja a tentar alguma solução, digo eu, de mercado, não é? Não sei. Porque de outra maneira que outro jogador vais, não é?
Pode ser o Machezinho, que é um jogador, mas um guarda-redes é sempre um negócio mais...
É mais arriscado, porque,
mais complicado.
Até porque mesmo com o Marquezinho não estando a jogar a titular no campeonato...
É sempre uma segurança.
Em qualquer momento vimos isto visto no jogo da taça, portanto aí...
Eu já tinha falado dessa possibilidade de ser o Marchezinho.
Sim.
E tu tinhas-me dito que era mais complicado.
É por isso, por esta razão.
Sim,
e
mesmo assim.
Isso é que podia comprometer a época.
E mesmo assim, um guarda-redes, sobretudo para o que ele custou, não é? Porque ele custou, se não me engano, 8 milhões ou assim. É um negócio difícil de fazer. Não há assim muitas equipas dispostas a pagar por um guarda-redes de um momento para o outro.
Não, só se estivessem mesmo desesperadas, não é?
Portanto,
Mas isso é que podia comprometer a mais a época, sabes? Uhum. Porque imagina o Diogo Costa lesiona-se e não tens o Marquezinho, que é para a baliza, o Cláudio Ramos, que fez um jogo em 3 anos.
Mas por acaso, quando jogou, esteve bem.
Sim, mas não, se faz um jogo em 3 anos, não parece que seja a aposta, não é? Portanto,
para falar em guarda-redes.
Ele que já podia ter saído, não é? Do Porto não quis, não é? Porque mesmo que...
Sim, ele queria sair, ele queria sair. O Porto não aceitou porque não tinha um terceiro, não tinha um número 3. À altura.
Por falar em guarda-redes, vocês acreditam no interesse do Atlético de Madrid no Vlaco Dimos?
Como segundo guarda-redes, sim, eu acredito. Agora o problema é se isso é bom para o Vlaco Dimos, se é o que o Vlaco Dimos quer.
E esse negócio podia envolver o Héctor Herrera? O Héctor Herrera vir para o Benfica? Nesse negócio do Vlaco Dimos para o Atlético de Madrid, também se fala do Darwin, do interesse do Atlético de Madrid no Darwin?
Não sei, não consigo ter, não faço ideia.
Não tenho nenhuma informação desse negócio, sinceramente. Em termos teóricos, que o Vlaco Dimos pudesse ser um número 2 interessante para o Atlético de Madrid, tudo bem. Que o Atlético de Madrid seja interessante para o Vlaco Dimos, não. Porque tem, enquanto tiver o Oblak, que...
O Darwin entra na forma de jogada de Simeone.
Sim, é verdade. E talvez aprendesse com um treinador um bocadinho mais... digamos, mais rígido, talvez fosse bom pedir.
O Jesus também é forte a meter um jogador a defender, não é? Por aí, mas sim, mas o Simeone tem mais essa forma de jogar em que obriga o, obriga o ponta-lança, o avançado centro, ou o segundo avançado, a ser também quase um segundo lateral a defender.
Mas o Darwin custou 25 milhões de euros, atenção. E neste momento isso é uma quantia... Não, muito fácil.
Não é fácil, porque as coisas
não
mudaram.
Muito não. Fácil encontrar, sim.
Aliás, o Benfica já fez essa contratação em contraciclo.
É verdade.
Já havia este problema da pandemia. Isso foi naquele período em que o Benfica investiu 100 milhões de euros no plantel.
Todos os problemas estão a começar a acusar esse período nas contas, todos eles.
Mas isso é um período, já falamos, muito específico, de um presidente acusado e que com... Depois de uma derrota, uma campanha eleitoral, uma época perdida, uma campanha eleitoral, tudo aquilo que havia, e de facto um treinador contratado a meio de um jogo em que estava a perder, quer dizer, ou pelo menos os telefonemas insistentes, vem o Jorge Jesus, em contraciclo, a oposição interna, enfim, já essa história, e levou depois a um investimento desabrido em os jogadores, independentemente da qualidade dos jogadores. Já referi, uma coisa é estar a falar do Darwin por aquilo que custou, e não saímos daí. Outra coisa é o Darwin por aquilo que vale, como jogador, que eu acho que é uma excelente contratação. É um belíssimo jogador, com uma margem de evolução enorme. E agora não consigo estar a olhar para ele sempre como se andasse com uma etiqueta com o preço atrás, a correr, não é? Porque de outra forma aí não consigo avaliar o jogador, não é? Tenho que olhar para ele o que ele é, sem olhar para aquilo que custou. E acho que é uma boa contratação do Benfica.
Luís e Zé, temos falado aqui muito do Benfica, mas quem ganhou foi o Porto. Ganhou os dois jogos. É natural também que se fale um pouco do Benfica. O Luís já sublinhou isso, porque é aquilo que é a normalidade, o Benfica estar tão mal depois de um investimento tão grande que fez no plantel, a equipa estar tão mal e estar mais uma vez no terceiro lugar do campeonato e a 7 pontos dos dois rivais. E deixa-me aqui enaltecer uma coisa do Sérgio Conceição e da forma do trabalho que o Sérgio Conceição tem feito no Futebol Clube do Porto e da coesão defensiva que a equipa vai demonstrando. Uma equipa que quase não sofre golos em casa e mesmo fora não sofre muitos. Uma equipa que jogou grande parte do jogo com uma defesa formada por Manafá, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu. É esta a defesa do Porto e é uma defesa que sofre poucos golos e isto tem que haver aqui muito mérito do treinador.
Mas não é esse o meio-campo do Porto, é isso que eu tenho repetido isto todas as semanas e peço desculpa com a idade.
O meio-campo do Porto,
estou a tornar repetitivo, que é que o meio-campo é o problema das equipas. É que o problema é que o meio-campo, qual é o meio-campo do Benfica? É o João Mário e o Weigl.
E o Weigl e o do Porto é o Uribe e Vitinha.
Sim, mas acrescenta-lhe Otávio, né? Acrescenta-lhe Fábio Vieira.
Fábio Vieira é suplente normalmente.
Não, estou a falar do jogo, estou a falar do jogo de domingo, do jogo de última jornada.
Sim.
É uma diferença. É
que mas aí eu acho que tu tens uma.
Esses quatro médios que o Porto tem.
Aí tu estás preso a uma opinião tua.
Não é preso.
Estás preso a uma opinião tua, não é coerente. Porque lá está, aquelas dúvidas que eu pus desde o princípio sobre o João Mário, não é? E sobre o futebol atual. E porque é que o João Mário falhou. Falhou no, nos clubes no estrangeiro. E porquê é que o João Mário, porquê é que as melhores épocas do João Mário são feitas como falso, ala direito até? Porque não é aquele médio que o futebol atual pede. O Weigl, acho que pode ser. O João Mário não é aquele médio que comparar. Nós fizemos uma análise dos números dele com os do Vitinha, por exemplo. Ele perde de goleada na intensidade, na presença no jogo, nas jogadas em que está presente. Portanto, perde muita coisa aí, percebes? E eu acho que esse é um problema. Acho que era isso que estava na cabeça do Rubem Mourinho quando preferiu outro
quando
jogador.
Quando preferiu o Matheus Nunes.
Acho que é um problema, acho que é um retrocesso.
E nota-se uma diferença de rotatividade.
É um excelente jogador.
Vendo o Matheus Nunes e o Vitinha e vendo o João Mário, nota-se uma diferença.
É um excelente jogador, acho que pode ser útil de muitas maneiras, se calhar não no meio-campo a dois.
Eu acho que, admitindo também parte de verdade naquilo que referes, que a questão do valor do João Mário tem mais a ver, se calhar, com aquilo que é a introdução dele numa equipa e num estilo de jogo, que depende mais disso para render do que outros jogadores que conseguem render mesmo num ambiente dito mais hostil, do ponto de vista de ajudas táticas dentro do campo, em que o Vitinha, de facto, se mostra superior. E o João Mário precisa mais, de facto, de um ambiente amigável dentro do meio-campo. Mas, se colocar o João Mário imaginemos, num exercício de imaginação, dentro da forma de jogar do Porto, ou a equipa do Porto dentro do João Mário, que o rendimento dele iria acompanhar esta forma de jogar, na minha opinião. Acho que a qualidade do João Mário...
Naquela posição de segundo médio, achas que ele seria um bom segundo médio numa equipa como a do Porto?
Acho que poderia ser, assim, dentro, se tiver aquilo que eu estava a referir, como dizia, que estava, por isso comecei isso, em relação ao João, nestes grandes jogos, estava o Vitinha, disseste Vitinha e Uribe, mas eu acrescentei, ok, mas com Otávio e Fábio Vieira, não é com Everton e Rafa ou Yaramchuk e Gonçalo Ramos, portanto, é ter ali outro tipo de composição tática da equipa. E se metesse o João Mário junto de Uribe, Fábio Vieira e Otávio, acho que rendia.
Mas é mesmo
muito.
Uma questão tática, porque estes jogadores não são maus. Rafa, Everton, Cebolinha, Yaramchuk, Gonçalo Ramos não são maus jogadores.
Não, mas olhando um por um, não. Mas o problema é que estão um ecossistema, não é? Quer dizer, eles têm que se compensar uns aos outros em relação às características e aquilo que a equipa necessita. A defender e atacar e a defender, não é? E acho que isso não cumpre os mínimos no Benfica, aqui na parte.
E acho que há uma cultura de clube, eu já falei aqui em anteriores programas, que acho que há uma cultura de clube do Porto, que se nota de forma evidente nos confrontos com o Benfica, do Porto encarar estes jogos de uma forma diferente e de jogadores como Manafá, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu, que se estivessem com a camisola do Benfica, tenho muitas dúvidas de como é que seria o comportamento deles e como é que isso resultaria na equipa do Benfica e na equipa do Porto, com
não
a cultura
é verdade,
do Porto,
João.
As coisas resultam.
Não é, porque já entre o Zaidu e o Manafá, já, e o Sérgio já os pôs de fora muitas vezes, o problema é o equilíbrio que ele consegue. Tens um jogador como o Fábio Vieira, tens um jogador como o Otávio, que defende, que vem atrás, que já fecha no meio, na zona central, o Fábio Vieira com a cultura do jogo que ganhou, o próprio Luís Dias no que cresceu, até uma equipa, pá.
Sim, mas estão em toda a ser.
Então, porque é que o Porto ao longo da história ganha quase sempre?
Não, o que eu acho é que o Manafá e o Zaidu não se tornaram de repente dois fenómenos.
E vocês são minhas testemunhas, eu arrisquei que o Porto ganhava os dois jogos e ganhou.
Não, mas tens razão.
Mas eu não arrisquei por palpite.
Mas a mesma coisa, é como te
disse. E arriscava, se jogassem para a semana, arriscava outra vez que o Porto ganhava.
Como te disse, eu vejo exatamente os mesmos sinais nesta transformação do Sporting. Eu acho que o Sporting percebe exatamente porque é que o Porto ganha e percebe exatamente o que tem de fazer para ganhar. E percebe que estes jogos são hiper importantes, são muitíssimo importantes. É assim que se muda uma cultura. No Benfica, o Benfica, pelo histórico e pela influência do próprio Jorge Jesus, começou a recear estes jogos, começou a ter medo destes jogos. É verdade. Uhum. Começou a ter medo. Não é?
O Benfica tem medo de jogar.
Tem medo destes jogos, isso é verdade. Mas também há, nesta equipa em particular, também há essa falta de nervo coletivo, não é?
Uhum.
Daí que se nota a diferença entre teres um Otamendi ou não teres um Otamendi, não é? Vê a mudança que houve em termos de nervo com a entrada do Palhinha no Sporting, por exemplo. Às vezes basta um jogador desses, não é? com aquele tipo de caráter.
Tu no Porto, por exemplo, não notaste a falta de nervo pela ausência do Pepe?
Não, até porque são jogadores desse género. O Fábio Cardoso, se só uma coisa que o Fábio Cardoso tem é exatamente isso, não é? Sempre teve. Tu vias no Santa Clara esse tipo de coisas. Muito mais até do que o Mbemba que ele tem ao lado, não é? Mas há uma coisa que eu acho que o Luís está a ser injusto, que é... O Sérgio Conceição tem uma visão diferente do Jorge Jesus, por exemplo. Jorge Jesus é um bocado como o Luís, é um gourmet do futebol, portanto... Só jogadores com pedigree...
Um gourmet do futebol também.
Só jogadores com pedigree é que podem jogar nas equipas de Jesus.
Isso não é verdade.
Acho que o Sérgio não pensa nisso. O Sérgio...
Mas é melhor, se com pedigree.
Eu também não sei se o Jorge Jesus pensa isso. O Jorge Jesus preferiu durante uma época inteira o Xavi Garcia ou o Matete.
Xavi Garcia é a escola do Real Madrid, por exemplo.
Sim, mas era um jogador comprado com a qualidade técnica do
Jorge Jesus.
Mas as características
encaixavam no...
Foi o Jorge Jesus que trouxe o Gilberto.
Sim, e o Matete ainda não era trinco.
Não fui eu que trouxe o Gilberto, foi o Jorge Jesus.
Atenção,
para quem é gourmet...
E o Matete?
O Matete ainda não era trinco.
Certo, mas eu não me acredito que só depois na segunda época é que ele viu aquilo no Matite.
E o Maite não veio de um clube qualquer, e é isso que eu quero dizer. Não podemos comparar o Maite ao Zaidu, nem ao Manafá. Não podemos comparar o Gilberto ao Zaidu, nem ao Manafá.
Mas um jogador, quando é contratado,
o Sérgio Conceição...
não deve olhar só para o rótulo. Eu não me acredito que uma equipa...
Mas é isso que eu estou a dizer.
Quando contrata um jogador, só olha para o rótulo.
É isso que eu estou a dizer, que é uma diferença para o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição olha sobretudo para as características, que é uma coisa que eu acho muito interessante. O Zaidu foi um dos melhores jogadores do Porto neste último jogo. Foi um... Porquê? Porque tem aquelas características que outros jogadores com uma qualidade técnica superior não têm.
Uhum.
Não é? Que sai disparado pelo corredor, chega ao último terço com muitíssima facilidade, não é? E mantém aquele corredor num estado de alerta permanente, não é? Não é um primor de técnica, não é um primor de decisão, mas consegue fazer isso, não é? E o Manafá também, fisicamente...
Eu confesso-te que tenho um grau de exigência, de excelência para jogadores a jogar nas equipas grandes. Sim, tenho.
Mas não quer dizer que não funcione. Não quer dizer que não se possa
ter uma perspectiva. Mas depois chegas a uma Liga dos Campeões e...
É onde o Zaidu tem jogado mais.
E onde se calhar...
Não sei se sabes que esteve no 11 revelação da época passada, da Liga dos Campeões.
Isso, para mim, não me diz nada. Não me diz muito, desculpa.
É verdade, eu já falei aqui algumas vezes.
Porque vê-se lá que vê-se cada coisa às vezes.
Daquilo que era a defesa do Porto há muito pouco tempo. Já vos falei em anteriores programas, e não quero ser maçador, daquilo que era a defesa do Porto em termos individuais e em termos coletivos há muito pouco tempo, que era Éder Militão, que até jogava lateral direito, Éder Militão, Pepe, Felipe e Alex Telles. Esta era a defesa do Porto há muito pouco tempo, há dois anos.
Mas isso é mesmo.
E agora é João Mário ou Manafá, Mebemba, Fábio Cardoso, e o que é certo é que o Porto continua competitivo e a lutar para ganhar.
É mero treinador, mas tem isso não, claro que é, mas isso é evidente. Transformar jogadores aparentemente banais em jogadores fundamentais numa equipa grande e a ganhar é mero treinador. E dos jogadores também, não é?
Já para não falar do Casillas, estava na baliza.
Isso no ponto final, isso é... Não há grande ciência de análise nisso.
Mas essas coisas.
Eu acho que não é por acaso que o Porto, que o Pinto da Costa inaugura agora uma estátua do Sérgio
Conceição.
O Sérgio tem feito coisas que não são tão. Talvez até pela maneira dele ser, às vezes coisas que ele diz quando perde, que não sabe bem gerir aqueles momentos e fica-se com uma ideia má dele. E eu acho que isso tem contribuído para que ele não seja uma unanimidade, porque eu acho que aquilo que ele tem feito no Porto é extraordinário. É extraordinário. Desde que ele chegou até agora, eu acho absolutamente esmagador.
São evidentes, sim, são evidentes, indiscutíveis.
Perdendo sempre os jogadores
importantes. Mas um detalhe sobre isso que estavas a dizer. Nós temos uma consideração pela qualidade do Éder Militão, por exemplo, que não é a mesma que ele tem em Espanha.
Se pegares nos jornais espanhóis de hoje...
A
equipa perde o jogo, o erro dele.
O Éder Militão parece o Zaidu nos seus piores momentos.
Tu viste o erro do Éder Militão?
Sim.
Vi. E mais, e agora está numa boa fase, porque até o ano passado, ele era uma contratação falhada.
Todos nós sabemos que o grau de tolerância, até dos jornalistas,
o Alex
até Telles, dos jornalistas espanhóis, relativamente aos jogadores que vêm de fora, o grau de tolerância é muito inferior ao nosso. Nós temos um grau de tolerância muito grande. Por exemplo, outra vez o caso do Everton Cebolinha. Se ele estivesse a jogar em Espanha, já estava completamente arrasado. Ele aqui ainda não está, e está ali em banho-maria.
Sim,
não é?
mas vamos
queimando em lume brando.
Mas depois
pegam num daqueles mafarricos e queimam-te.
Olhas para o Alex Telles e vês que o Alex Telles no Manchester United não tem sido preterido por um Zaidu, exatamente, mas tem sido preterido por um jogador que tem essas características que nele faltam, não é? Que é justamente o facto de ser um jogador potente, rápido, que chega ao ataque com muita facilidade, enquanto que ele é um jogador muito mais pausado, mais de cruzamento, mais de...
Uhum.
E não tem funcionado lá. Portanto, essas coisas às vezes são muito mais subjetivas do que parece.
Zé Luís, vamos encerrar aqui este capítulo do Futebol Clube do Porto e do Benfica e falar também do Sporting, porque o Sporting merece que se fale daquilo que tem sido a época do Sporting, o campeonato que o Sporting está a fazer, mais uma vitória do Sporting, não foi fácil, já se previa que poderia não ser fácil, o Portimonense tem um registo muito bom a jogar fora de casa, a equipa já ganhou até no Estádio da Luz ao Benfica fora de casa e é uma equipa que complica muito e complicou a vida ao Sporting, esteve a ganhar, o Sporting conseguiu a cambalhota no marcador e depois mesmo na reta final o Portimonense ainda faz o segundo golo, já sem tempo para colocar em causa a vitória da equipa de Rubén Amorim. Não foi fácil, mas o Sporting, Luís, ganhou mais um jogo e ganhou bem.
Sim, ganhou bem, mas lá está, aquilo que te falava, um Portimonense que de fora de casa interpreta muito bem os jogos, apanhou-se depois a ganhar, enfim, o golo é um bocado circunstancial, porque é um autogolo, mas o nível de jogo que o Portimonense estava a ter naquela altura já indiciava essa possibilidade do, do golo e o jogo acaba por inclinar-se, embora o Sporting tivesse a atacar mais, mas era um Portimonense que estava a sair na mesma com perigo para o contra-ataque, nos últimos 25 minutos em que há a expulsão do Pedro Sá. Portanto, o Portimonense, quando fica a 10 e perde o seu trinco, a equipa perde a concentração. Acho que o Paulo Sérgio utilizou bem aquela palavra do oxigênio em relação àquilo que é chegar um segundo mais tarde, ou pensar um segundo mais tarde, naquele momento, é muito tempo perante aquele jogador do Sporting, e acabou por perder assim um jogo que, de outra forma, tenho dúvidas que perdesse de forma pelo menos tão clara como foram aqueles últimos 25 minutos. Porque no resto do tempo, um Portimonense, como te disse, que joga muito bem fora de casa, defendendo bem, com o oxigênio todo, e aí o Sporting, mas já foi diferente.
Lá está uma equipa intensa, que está muito, que obriga a trabalhar,
Mas também neste jogo concordo com o Luís, que a expulsão do Pedro Sá é ali um momento importante.
É uma expulsão, lá está. Os árbitros...
É um segundo amarelo, não é?
É um segundo amarelo, mas o primeiro é que é complicado, porque é assim. Como nós sabemos, há aquela agressão, aquele pontapé do Paulinho no William, não é?
Sim, que na sequência disso que ele vai reclamar com o árbitro.
Podia ter sido expulso, Paulinho, tudo bem. Dentro do meu pensamento, o árbitro faz muito bem não expulsar. Sim, senhor, um amarelo não é uma coisa, quer dizer, sim, não é de partir o nariz, nem
sim. Pronto. Aliás, olha, deixa-me só recuar também para dizer que eu acho que nessa mesma linha de raciocínio que estás a fazer, tem-se falado muito também daquele que o André Almeida podia ter visto o segundo amarelo mais cedo naquela...
Acho que fez bem.
Acho que o árbitro fez bem.
Sim, mas foi exatamente o que aconteceu uma semana antes, exatamente a mesma jogada.
Lá está. Eu acho que há lances em que o árbitro tem margem para poder gerir de outra forma e deve fazê-lo.
Sim.
Pois há outros lances que o árbitro não tem margem, tem que cumprir a lei e aí não há nada a fazer.
Sim, acho que sim. Agora, qual é o problema daquele lance? Que é mesmo pateta, que é. O que é que ele acaba por fazer? Sim, senhora, não dá o cartão vermelho ao Paulinho, e fez bem, preservou o jogo, na minha opinião, porque não havia razão para mutilar o jogo daquela maneira. E depois, no mesmo lance, dá um cartão amarelo a um jogador, ao capitão da equipa do Portimonense, por ir falar com ele. Quer dizer, usa a mesma punição.
Eu acho que o que o Paulo Sérgio disse é que ele foi a correr muito intempestivamente para ele, não sei, e por isso ele...
Ou seja, a decisão que ele tomou foi que o cartão amarelo...
Não faz sentido nenhum.
Que o cartão amarelo era a punição adequada, tanto para uma agressão como para uma...
Não, não faz sentido nenhum.
Percebe? E depois acabou por expulsar um jogador na mesma. Ou seja...
É uma falta de bom senso.
Os árbitros têm que crescer muito
não
nestas coisas.
Nenhum.
Portanto, ele toma uma boa decisão e uma má decisão ao mesmo tempo. E ele nem percebe porque é que tomou. O meu entendimento é que ele acaba por nem perceber porque é que tomou uma boa decisão ao não expulsar o Paulinho. É o que me parece que ele não entende, não é? Não sei. Acho que os árbitros aí têm que melhorar muito. E
olha que eu não sei se o Portimonense 11 contra 11. O Sporting poderia na mesma, até porque o Sporting está muito forte e poderia na mesma dar a volta ao resultado. Mas o jogo era outro.
Sim, era outro, sem dúvida, até porque não é só um jogador, é um jogador central naquele funcionamento do Portimonense, um jogador que me agrada até, por uma equipa daquele nível.
Pedro Sá? Sim, já há bastante tempo, não percebo até porque é que não há outros clubes a olharem para ele. O Portimonense é um bom clube também e tem conseguido, mas já mesmo quando andava na segunda liga, o Pedro Sá sempre foi um jogador certo, certinho a jogar na frente da defesa, não é um fenómeno, mas tecnicamente é bom, joga bem, equilibra bem. Era um jogador que podia perfeitamente saltar para outros níveis.
Esta foi apenas a segunda derrota fora de casa do Portimonense.
Sim.
Só perdeu em Braga e agora em Alvalade. Sim. É um registo, de facto, fantástico. Pena para o Portimonense que não tenha um registro idêntico.
Isso, eu botei nisso em Portimão. Desde os nossos primeiros programas, em conversas, tenho dito isso. E acho que ia escrever isso. É uma equipa forte a jogar fora, mas em casa... Mas agora está melhor. Acho
já,
que Paulo
perdeu
Sérgio...
quatro, já perdeu quatro jogos em casa.
O Nakajima, que faz uma grande primeira parte. Faz uma bela primeira parte do Sport.
Foi aquele remate, é uma grande defesa, mais uma do Adam.
Voltará
aquela bola que bate na barra.
Uhum. Voltará a ter oportunidade no Porto, Nakajima?
Não acredito.
Eu acho que a prioridade neste momento é mercado.
Ele agora tem um Mundial para jogar, não é?
A prioridade
em princípio.
É tentar.
Se for convocado.
Vai ser convocado, acho que sim.
Não é?
Acho que
e
sim.
Aí sim, é que ele pode...
Aliás, vai ser o Japão mais português de sempre, né? Provavelmente no Mundial. Tem a sua graça.
Com o Idemasa Morita, o Nakajima...
O próprio Fujimoto.
O Fujimoto.
Portanto, acho que pode ser muito interessante. Mas está em boa forma e dá mais qualidade ao Portimonense também, não vamos esconder isso. Falta-lhes um ponta de lança, talvez, um ponta de lança um bocadinho.
Tinha o Beto?
Pois, a questão é que foi essa, é que vendem, o Portimonense também tem que vender, e vender o Beto, que está a jogar e a fazer gols no Dinese, na Itália.
E para o Sporting, o que é que poderá o mercado agora de janeiro ainda trazer? O que é que vocês acham que o Sporting precisa?
Alternativas dentro da mesma linha de política de contratação que o Sporting tem feito. Jogadores com experiência de campeonato português, jogadores que não custem muito dinheiro, mas que entrem e rendem logo, no sentido de serem... Ia dizer banais, não é isso que eu quero dizer. Mas são jogadores que não são topo de gama, são jogadores que são utilitários, digamos assim, mas que entram e rendem bem.
Estilo Mateus Reis, por exemplo?
Sim, por aí, não é? esse tipo de jogador. Não é?
Ainda acho que...
Mateus Reis está muito bem, é?
Ainda acho que o Sporting
está muito bem, o Mateus Reis está a jogar bem.
Está, e o Ruben Amorim faz uma coisa, ele já assumiu, ele aproveita muito o trabalho feito pelos treinadores anteriores com esses jogadores nos outros clubes, porque este trabalho do Mateus Reis a jogar como central pela esquerda foi feito pelo Carvalhal no Rio Ave, certo?
Não, e temos o Zé Gomes hoje a falar sobre isso, que também tinha trabalhado com ele no Rio Ave, a falar sobre isso, a falar sobre a forma como trabalhou com ele e como lhe foi explicando, até explica que o Mateus Reis tinha grandes dificuldades em fazer corredor todo, físicas. No início.
Sim, mas a questão de ele jogar a central ficou com o Carvalhal.
Sim, mas ele fala nisso no nosso jornal, okay. O Zé Gomes fala nisso. E portanto, sim, esse trabalho é importante, mas no Sporting eu continuo a achar, o Ruben Amorim tem uma ideia simples, faz aquelas coisas muito bem, mas se calhar precisava de variar e precisava de uma nota dissonante, de um jogador, provavelmente um médio ofensivo, um bocadinho mais desequilibrador, que pudesse entrar em determinado momento.
Sim, podia, mas ele tem ali, porque da maneira como ele joga com o Sarabia e com o Pedro Gonçalves a funcionarem quase como esses médios ofensivos que depois se tornam avançados.
Sim, mas depois quando a coisa se torna mais posicionais, tu percebes que não funciona tão bem.
É um pouco diferente. Agora, a identificação dos jogadores essenciais, né? Nas nossas primeiras conversas, quando vocês me convidaram para vir para este espaço de debate...
Ainda não sabíamos dos seus hábitos, lá da poligamia.
Estou a brincar, Luís, é um gosto enorme ter-te aqui.
Foi um prazer estar aqui.
Exato, até à próxima. Uma boa forma de começar o ano. Estava tudo a correr tão bem, não é? E agora temos aqui este...
Pronto, pá.
Eu não sei se queres continuar.
Continua, Luís, mais uma oportunidade. É o tal voto de confiança, não é?
Se vocês reverem os primeiros programas em que fui convidado para estar neste espaço... Eu falei no Mateus Reis como um lateral esquerdo que eu acho que devia ser referenciado pelas equipas grandes em Portugal, como hipótese utilitária de entrar e de poder evoluir para patamares superiores. Foi um dos primeiros jogadores que identifiquei, não é?
Sim.
Mas tinha muito para crescer ainda, não é? E acho que fez esse caminho num Sporting que tem uma forma de jogar que também o favorece, não é?
Deixem-me propor-vos um exercício que penso que é interessante. O mercado está aberto até final do mês. Que jogadores é que vocês veem fora dos três grandes, naturalmente? E também vamos colocar o Braga fora, porque não é fácil ir contratar um jogador. É evidente que o Ricardo Horta seria um jogador apetecível, mas não é fácil.
Está a ser muito falado agora, até para nível do mercado internacional.
A nível do mercado internacional, mas para um dos três maiores clubes portugueses, ir ao Braga buscar o Ricardo Horta. Não,
mas
não é
o Braga,
impossível,
atenção,
não é fácil.
O Braga jogou com 8 jogadores da formação agora em Arouca, devido às questões também do Covid. 8 jogadores. Ou melhor. Estavam mais até, contando que estavam no banco, estavam 6 e entraram 8. Não, entraram 7. Jogaram. Com a estreia do Falé, que é um miúdo, um extremo direito, que ainda está no sub-19, inclusive, que está já no sub-23, mas tem 17 anos.
E 2 golos do Roger, não?
2 golos do Roger, 3 do Vitinha.
O Roger que tem 16 ou 17?
16 em novembro.
Né? É incrível.
O Falé.
Mais 3 golos do Vitinha.
Três gols do Vitinha, mas num nível exibicional altíssimo. O Roger entrou, de facto, para incrível alegria e qualidade com que ele joga. O Falé que entrou, que é um miúdo que o Braga foi buscar ao Lusitano de Évora, portanto, já na formação do Lusitano de Évora, há 2 épocas, muito forte fisicamente e também com muita qualidade técnica, que é já ali com extremo. Ele era ponta de lança, ele marcou 31 golos no sub-15. Agora está com 17 anos e está a jogar mais como ala. Mas vai procurar sempre o golo, jogando na esquerda, puxando mais com o pé direito, ele é ambidestro, mas faz as duas posições. meteu o Gorbi, meteu o Schürrle. O Gorbi não chegou a jogar, mas o Schürrle, que é um meio ofensivo, que também entrou. O Dinis Pinto, que faz corredor todo lateral. Portanto, foram esses jogadores que foram lançados, além daquilo que é o Bruno Rodrigues também, que entrou, que jogou titular como central. E, portanto, repara, isto é... O Braga ganhou 6-0 em Arouca, não é? Portanto, um Arouca também estava ali sem meio campo, não tinha os titulares habituais. O Eboé e o Leandro Silva, também em caso de Covid, tem sido aqui uma complicação, as equipas estão disfuncionais.
Temos agora este problema do Estoril.
Exato, mas o Braga fez um grande jogo com estes jogadores e que mostra que vai fazer outro grande negócio. Não tenho dúvidas nenhumas, não é? De facto, eu não sei ainda se o Braga vai, se o presidente, a questão do Carvalhal, com o mercado brasileiro que tem, depois de não ter saído para o Flamengo, a hipótese de poder agora, segundo leio hoje em vários sítios, do Atlético Mineiro, não sei se é ou não, porque não acredito que Jesus vá para o Atlético Mineiro, com a esperança que ainda pode ter de ir cair ao Flamengo, se as coisas correrem mal ao Paulo Sousa, mas um Braga que consegue ter esse tipo, levar-te a esse raciocínio, não é fácil ir buscar jogadores ao Braga, e o Braga é que gera os timings de negócio dos jogadores que vende, e agora ainda mais, porque uma coisa é reinventar talento, como estava a fazer Guilherme Medeiros, que era um jogador que estava, era uma peça solta, já. Em termos de que começou no Sport e depois deixou-se cair, não é? E agora fez um jogo fantástico e está a jogar muito bem. E esta questão da noção de equipa, que é importante, e o Braga consegue, embora não acho que seja, não era, havia uma aposta na formação esta época, não, acho que o Braga, aí não é só elogios, acho que o Braga teve mal nas contratações, o scouting não funcionou, as contratações para os centrais não foram as que deviam ser, nem para os laterais, portanto acho que o Braga falhou em termos de contratações esta época e por isso não está a ser competitivo a nível de poder lutar pelos três primeiros lugares. Mas conseguiu olhar para isto como uma janela de oportunidade para lançar a formação. E o Carvalhal conseguiu dar a volta também ao discurso, o Presidente também pôs-se um bocado de lado, porque, enfim, percebeu que, como tu utilizaste a semana passada um termo engraçado, do condomínio fechado do quarto lugar, e, portanto, há margem, também já não há taças, de investir nestes jogadores. E, portanto, deu a volta...
Vou dizer que o termo não é meu, é do João Nuno Coelho.
Ah, ok, então, um abraço ao João Nuno Coelho. E que consegue o Braga fazer esta aposta na formação em face às circunstâncias. Não digo que não a tivesse, mas não a tinha claramente desta maneira. Mas isto para dizer que há estes jogadores, não sei qual é o preço que o Salvador pede por eles, o presidente do Braga, mas eu olho para este tipo de jogadores e como eles aparecem, e o caso do Ricardo Horta, antes de chegar ao Braga, teve 2 anos no Málaga. Portanto, o Ricardo Horta foi um jogador que estava também era uma espécie de peça solta em termos de valor, não é? Portanto, esse detectar de valor e reinventar talento é muito importante. A equipa que tem mais sucesso em termos de contratações na Europa é o Sevilha, não é? Em termos de resultados, não ganha campeonatos, mas ganha Ligas Europas e faz sempre grandes campanhas e vai lá à Champions.
E é nesta base.
E é na base de reinventar talento, muitas vezes, não é? Portanto, e é isso é importante. E o Braga tem conseguido fazer isso bem, e se juntar agora à questão da formação, ideal.
Mas a questão que eu vos colocava...
Mas o scouting falhou.
Uhum. Abaixo do Braga, quais são os jogadores que vocês identificam como jogadores que podem ter interesse e potencial para jogar num dos maiores clubes portugueses? Jogadores que estejam noutros clubes.
Um que vai sair agora e que era uma boa aposta de futuro, que é o senhor o Jackson Poroso do Boa Vista, que podia ser jogador para em 2-3 anos estar a jogar numa equipa grande.
21 anos.
Se fosse já.
Jogador equatoriano, 21 sim. Anos, muito jovem.
Mas o Poroso, enfim, está no Boa Vista só porque o Boa Vista tinha aquela ligação ao Lille, ao Bordeaux.
Sim.
E o Ademar, que era o que estava como representante desses investidores, foi para o Bordeaux e agora leva-o para lá. Portanto, é por isso que eu te digo que os gestores esportivos hoje em dia são homens de mercado.
Sim,
para ir buscar aquilo que eu estava a falar há pouco.
E essa relação não parece que esteja a ser...
Mas isso acontece em tantos clubes, não é?
Essa relação não parece que esteja a ser particularmente benéfica para o Boa Vista.
Não, da maneira
que... Tem que ser pensado.
Foi para um caminho que não estava à espera.
Mas é um bom elemento, é um jogador que podia perfeitamente jogar num grande, mas provavelmente demasiado caro e incomportável.
Mas ainda precisa de afinar muitas coisas, não comete muitos erros.
Isso é que eu digo, dois ou três anos.
Ainda comete muitos erros. Ele é muito rápido, mas ele ainda às vezes comete muitos erros. E...
Para ser suplente, para entrar de vez em quando, agora tem características de central moderno.
De plantel moderno.
Tem a técnica, tem a rapidez, um jogador que podia perfeitamente fazer-se... fazer-se assim. De resto, gosto muito de Samuel Portugal.
O guarda-redes.
Acho que era uma boa solução para um clube. Pensei nisso, por exemplo, se o Porto tivesse que vender o Machezinho, acho que era uma boa alternativa.
A relação que o Porto tem com o Portimonense?
Dependendo do... Depois aqueles jogadores que nós já falamos, do Morita, acho que sim. Que eram tanto jogador para uma coisa dessas.
O Lincoln.
E o teu jogador favorito, que não sei se não é o momento certo para...
Qual é o meu jogador favorito?
O Morita?
O Samuel Lino.
Samuel Lino, sim.
Que ainda agora tem mais umas excelentes jogadas há poucos dias.
Que grande passe que ele fez.
Sim, fantástico. É um jogador com muita coisa, já tenho algumas vezes dito. Jogador com uma qualidade acima da média.
Por exemplo, parece-me que num Sporting, por exemplo, mais funcionaria muito melhor do que um Tabata. Acho que era um jogador...
Outro jogador que eu gosto muito é o Lincoln. Já tenho referido também algumas vezes o Lincoln do Santa Clara.
O Lincoln do Santa Clara, bem trabalhado, com um treinador como o Rubem Amorim.
E com o Sérgio Conceição, o Porto já olhou para ele.
Sim, várias vezes, mas ainda o achou inconsistente em algumas coisas.
Pois, lá está, não tem a tal intensidade que dizes. Não é?
Exatamente.
André Franco, do Estoril.
Mas joga muito.
André Franco.
Bom, é a revelação da época até agora, está a jogar muito, muito. Olha, eu fui fazer um jogo na sexta-feira.
Está sempre na minha equipa da Liga Jogo.
O jogo foi uma
tristeza. Está na minha.
O jogo foi muito fraco, o Moreirense-Estoril, mas eu só de olhar para o André Franco o jogo valeu a pena. E o Estoril não jogou nada. Sinceramente, muito mal. E o próprio treinador, no fim, disse que, enfim, deu uma dura aos jogadores, que os jogadores estavam-se a deslumbrar e que vai ser um trabalho para voltarem. Enfim, até parecia que ele não era treinador da equipa, não é? Quer dizer, há alguma responsabilidade também de ter acontecido com ele, com o Bruno Pinheiro, que já o elogiei, deixa agora também deixar aqui este parênteses. Mas mesmo assim, olhando para o jogo, e o jogo estava a ser muito fraco, sinceramente, mas olhando para o André Franco, valia a pena, pronto, só por isso. Pela qualidade com que ele de facto joga, com que ele toca a bola, as coisas que ele faz.
Então incluímos também o André Franco nesta lista para potenciais jogadores para chegar a um clube grande.
Sim, mas eu acho que, o André Franco era mais para um patamar intermédio. Para um Braga, um Guimarães, um Vitória Guimarães.
Que o Braga é visto sempre com esse tal patamar intermédio. Há um Vitória, um Braga e pouco mais, não é? Mas o Braga já exige muito mais, até que, embora o Vitória tenha uma exigência brutal pela parte da massa associativa, mas isso não corresponde depois àquilo que é a equipa em si, o Braga já é diferente. Mas sim, um jogador como a Samuel Lino, por exemplo, no Braga, hoje, enfim, lá está, é por isso que eu digo que o Braga, a nível de scouting, esta época, enfim, foi buscar jogadores emprestados ao Manchester City, aos jogadores... Enfim, como foi o caso do Ian Couto ou o Diogo Leite emprestado pelo Porto, quer dizer, não teve essa qualidade que teve nos outros anos, não contratou bem. E o Samuel Lino era um jogador que entrava perfeitamente naquela equipa. O Vitória já tem esse tipo de jogadores, não é?
Deixa-me falar de um jogador que também gosto muito, já tem 28 anos, vai fazer 29 agora em abril, mas portanto já seria, já os jogadores que chegaram, há um bocado o Zé Manuel Ribeiro falou de um jogador que o Porto não contratou, o Benfica contratou e desequilibrou durante muitas épocas, que foi o Lima, que chegou ao Benfica com 29 anos, e este jogador que eu vou falar também tem 28, vai fazer 29, que é o Gustavo Sauer, que é um jogador que eu gosto
muito,
do Boa Vista, e é um jogador que penso que poderia também, sempre que o vejo jogar penso isso, aliás no dia fiz um jogo contigo para a Sporting de Luís,
Vitória Boa Vista,
em que falávamos disso, de um jogador que sempre que o vemos jogar, há ali pormenores, há coisas, então depois tem o acrescento, o bónus da bola parada, onde ele também é fortíssimo, mas não só na bola parada, nem em jogo corrido, jogador que ajuda diferenciado.
Sim, mas se calhar já falhou o aquele timing, prazo, sim. Já falhou
tipo. Só que lá está, é aquela coisa, eu lembro quando o Benfica contratou o Lima, e até quando contratou o Jonas, por exemplo.
Mas até o Braga teve...
Falava-se, mas já são jogadores de 30 anos, 29, já vêm fora. E foram jogadores determinantes durante 3, 4 épocas.
Porque os contratos são o mesmo negócio, pensa depois em como reinvendê-los. Quando estão a comprá-los, já estão a pensar como é que os vão reinvender.
Mas até o Lima, o Braga teve de ser convencido a contratá-lo. Eu penso conhecer a história.
Sim, também conheço.
Penso que teve que
ser. O Lima que jogava no Belenenses.
O Paulo Menezes, que na altura...
Acho que não estou enganado.
Sim,
o Lima jogava no Belenenses antes
sim,
do Braga.
Sim, jogava no Belenenses.
Jogava no Belenenses, jogava.
Sim, e eu acho que foi uma insistência até do homem do scouting do Braga na altura, o Paulo Menezes.
Mais jogadores que vocês queiram identificar? Há mais alguém que vocês identifiquem como jogador que possa chegar a um grande?
Não há muitos, mas eu chegar a um grande...
Há o caso do inglês do Vitória, isso às vezes, muitas vezes, do jogador do Marcos Edwards, não é? Muitas vezes falado também.
Aquilo que foi projetado para um grande, claramente, esta época, o Stefano Eustáquio. Uhum. Não é? Quer dizer, o Paços este ano tem tido uma época, agora ganhou dois jogos, enfim, conseguiu-os ganhar.
Grande entrada do Sandro Peixoto em termos de resultados.
Sim.
Dois jogos, duas vitórias.
E a equipa não teve mais equilibrada. Acho que o Sandro Peixoto entra nesta. Sim, isto não é fácil ter quatro oportunidades seguidas, enfim, como ele teve, em vários clubes, depois de não ter corrido bem, os clubes por ele já passou. Mas acho que entra diferente, entra já uma concessão entre aquilo que ele quer e aquilo que pode ser feito. Não pode ser tudo ao mesmo tempo. E acho que nesta altura o Paços está um bocado mais equilibrado. E o Stefan, acho que é um jogador, esse sim, de equipa grande, claramente.
Só mesmo para terminar, porque estamos na reta final do programa, o Estoril está com um problema, vai receber o Porto e tem vários jogadores com Covid e à partida vai ter que recorrer a alguns jogadores da equipa de sub-23.
Sim, é o que tem acontecido. Não, há pouco te falava na questão do Braga. Isto tem acontecido nesta altura da época, com muitos clubes, uns mais, outros menos, e, portanto, alguns jogos têm sido adiados em função de...
Noutros campeonatos têm sido pior ainda.
Tem sido, e têm sido adiados, em Inglaterra constantemente. Agora, enfim, esta semana foi adiado o Vizela Famalicão, o Famalicão Belenenses, não é?
Para dia 13 de janeiro.
Portanto, por essa razão, né, eu era o Famalicão, que o Belenenses até já estava em campo. E, portanto, de facto, é uma situação que tem que ser... Enfim, as regras mudaram já agora a meio, né, depois daquela coisa do Belenenses Benfica, para terem 13 jogadores disponíveis. Né?
Sim, mas aqui acaba por ser... Estes clubes acabam por ser... Assim. A ideia de considerar o plantel sub-23 como integrante do plantel sénior...
Embora o Estoril tenha uma excelente equipa sub-23, atenção, mas isso não é a mesma coisa, claro.
Agora, aqui não há hipótese, aqui a verdade desportiva e o equilíbrio é posto em causa de qualquer maneira, portanto não há assim muita solução para isto, não há, infelizmente, mas... Vamos ter que esperar mais uns meses para ver se isto cai na normalidade definitivamente, mas para já.
Meus caros, ficamos por aqui relativamente ao programa de hoje. Voltaremos na próxima segunda-feira. João Vieira, mais uma vez, no Sport Vídeo, para o site da TSF e do Jornal O Jogo. Cuidado técnico de Joaquim Pedro Rocha e de José António Barbosa. Como eu dizia, voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.